NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá, olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí à nossa página da Nippur Finance, sejam todos bem-vindos a esse quadro já tradicional nas terças-feiras aí de toda semana, o Nippur Talks. Sejam todos bem-vindos, agradecer a presença de todos, quem está entrando aí, quem está começando a nos acompanhar. Estamos começando mais um quadro aí do nosso Nippur Talks, que é aí toda semana, todas as terças-feiras. Nós temos um objetivo aí de trazer convidados especiais que venham falar dos mais diversos assuntos, dos mais diversos temas que a gente pode trazer nesse momento importante que a gente tem de contato com quem nos segue, quem nos acompanha. Então é importante a gente ter esse momento. Acreditamos muito que a disseminação de informação e conhecimento sempre é muito bom. Então o objetivo dos convidados é ter esse momento e a gente trazer convidados muito especiais. E hoje teremos um convidado muito especial, Diego Henrique Silva, consultor, palestrante da 2A3R Consultoria em Negócios, parceiro nosso aí que estará conduzindo esse momento conosco. Na sequência já chamo ele e convido ele para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. Fazendo a abertura da nossa live de hoje, quero apresentar, né? Sou o Renan Margarida Hack, estou como Head da área Nippur Direct, faço parte do time da Nippur Finance. Nippur Finance, que é um escritório credenciado a XP Investimentos. Nascemos com a carteira de investimentos, mas hoje temos plena convicção e a certeza de que somos um player do mercado financeiro e temos aí soluções como um hub de soluções, nos apresentamos como um hub de soluções financeiras para todos os nossos clientes. Apresentando um pouquinho da Nippur, para quem não conhece, né? Somos um escritório aí que já temos mais de 4 mil clientes ativos na nossa carteira, mais aí aproximadamente 5 bilhões sob custódia, 5 bilhões de reais sob custódia. Hoje somos uma das grandes operações a nível de Brasil e o que compõe isso é um time formado aí por mais de 100 especialistas que compõem o nosso time, e com todas essas soluções no mercado financeiro temos a certeza que dentro da Nippur o nosso cliente, a vida pode render mais, e temos todas as soluções financeiras para apresentar para os nossos clientes. Fica o convite aí para que conheçam, estamos presentes aí em mais de 10 cidades em Santa Catarina e Paraná, e atendemos a todo o Brasil e até clientes no exterior. Fica o convite para você procurar, nos siga nas redes sociais, procure os nossos assessores de investimentos, todo o nosso time de especialistas, temos as soluções perfeitas para pessoas, famílias e empresas. Aproveitando para quem está chegando aqui também, acessem nossa página no Instagram, sigam @NippurFinance. Toda terça-feira temos convidados aí especiais para o nosso quadro tradicional Nippur Talks e também informações a nível de mercado, informações do nosso negócio. Temos aí soluções a apresentar para todos vocês. Agradecer a presença de todos que estão já nos acompanhando aqui. Eu vou, na sequência, vou convidar na sequência o Diego Henrique Silva, de novo, palestrante e consultor empresarial da 2A3R. Eu vou adicioná-lo aqui, Diego Henrique Silva. Aqui. Então, Diego, nós vamos tocar um papo aí sobre um pouquinho do ramo dos negócios, o ramo das atividades que ele faz profissional. Boa tarde, Diego.
Olá, Renan. Olá, pessoal. Tudo bem?
Tudo bem. Tudo certo. Me ouve bem também?
Show de bola, escuto bem.
Tranquilo. Então, bem-vindo, Diego. Agradecer pela tua disponibilidade, né? Se colocar à disposição para a gente bater esse papo aí. É importante esse momento também a gente ter uma troca de ideias, né? Fica aqui o chat aberto para que todo mundo tiver perguntas, dúvidas no decorrer do bate-papo aí. Fiquem bem à vontade para contribuir. O Diego vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional e algumas áreas foco aí que ele tem como profissional. Agradecer pela disponibilidade, Diego, aí, amigo de longa data. Então, é um prazer bater esse papo contigo, meu amigo. Vou deixar esse espaço inicial aí para você poder se apresentar, quem é o Diego, falar um pouquinho da 2A3R, e a gente vai tocando o nosso papo aí.
Perfeito. Então, primeiro, obrigado, Renan. Obrigado, Anibur, ao Calef, todo o pessoal aí, pela acolhida e pela sua oportunidade. Né? Para nós é sempre uma grata satisfação estar participando em momentos como esse, compartilhar conteúdo, material, reflexões e tudo mais, porque, de fato, eu entendo que a educação transforma o mundo, e a educação não se faz simplesmente dentro das escolas. Ela se faz com momentos como esse, com momentos de confraternização, com momentos de reflexão, que é o que a gente vai ter hoje, né? Uma troca de ideias e tudo mais. Então, como o Renan já me apresentou, estava acompanhando a live aqui, me chamo Diego Henrique Silva. Hoje sou cofundador da 2A3R, onde atuo como consultor e treinador, ao lado da minha esposa, que também atua como consultora e treinadora. Né? Atuamos com consultorias empresariais, oriando para a área de gestão, estratégia, inovação, principalmente focado em processos, principalmente focado em tudo aquilo que é gestão e liderança. Né? O que nos difere das demais consultorias, para que o pessoal conheça um pouquinho mais sobre a 2A3R, é que tudo aquilo que a gente constrói é sobre medida, é num formato personalizado para a necessidade do cliente. Fugindo um pouco da consultoria tradicional, entrando muito num cenário de acompanhamento, de condução e tudo mais. Além disso, temos também uma startup que olha aí para o mundo financeiro, mas ela é uma startup de tecnologia, que terceiriza o processo financeiro das empresas, utilizando tecnologia para isso. Olhamos para a área de eventos com um outro negócio e temos aí uns investimentos em negócios, que é o que a gente busca fazer, né? Colocando as nossas expertises, colocando aquilo que a gente construiu ao decorrer de mais de 20 anos aí no mercado. Isso é um pouquinho do que a gente faz. E além disso, hoje também estou como presidente da CIOC, que é a Associação Comercial Industrial aqui do Oeste Catarinense, que representa aí 9 municípios. Então isso é um pouquinho da nossa vivência, do nosso dia a
Legal.
dia hoje, né? Então nós estamos aqui para conversar sobre tudo isso, para responder a perguntas, para compartilhar com vocês tudo o que for possível. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. De fato, é uma empresa que nós admiramos enquanto 2A3R aí a longa data. E é uma empresa que cresceu de maneira exponencial. Então fica aqui o nosso parabéns para todo o time de PUR que está aí espalhado em Santa Catarina, no Paraná. E com certeza a ideia é contribuir, responder as perguntas e cada vez mais estar fazendo com que a gente possa evoluir.
Legal, legal, Diego. Acho que é muito importante, né, de novo, esse momento que a gente tem de disseminar informações, né, com os nossos convidados e conhecimento. É um dos pilares da Nipur enquanto instituição também, e fecha muito com a ideia da 2A3R, de conhecimento. A gente precisa ter essa veia de disseminação cada vez mais para levar o conhecimento para todo mundo. É muito bacana a gente ter esse pezinho sempre no conhecimento e disseminar a informação. Vou começar com uma pergunta, assim, no teu dia a dia profissional, né? A gente trocou uma ideia para montar o roteiro e a gente tocou muito na ideia de métodos ágeis, né? Que são ferramentas aí. O que que são os métodos ágeis e como é que ele pode ser aplicado no nosso dia a dia?
Perfeito, Renan. A grande sacada do método ágil, para que a gente entenda, é algo relativamente novo, nasceu em 2002, tá? Não é algo antigo. No entanto, ele tem em sua essência, sua base, ferramentas que são utilizadas desde a Primeira, da Segunda Guerra Mundial. Tá? Muito de métodos ágeis nasceu no militarismo. No entanto, ele foi transformado em 2002. E o que de fato são métodos ágeis? São formatos, são conceitos, são ferramentas para condução e gestão e comunicação de negócios, que não necessariamente são uma receita de bolo, uma receita de sucesso para serem seguidos, mas são algumas métricas, algumas diretrizes que, sendo respeitadas e que sendo praticadas, fazem com que os negócios tenham maior aderência ao mercado, consigam se adaptar de melhor maneira, consigam se relacionar de melhor maneira com seus clientes. Para isso que os métodos ágeis nasceram. A partir disso foram construídas uma série de metodologias, que nada mais é que o estudo do método para construir um formato de trabalho. Vamos pensar que
Legal.
dentro de cada cargo, dentro de cada posição aí da Nipur, tem as suas atribuições e as suas responsabilidades. Mas também tem o jeito que o Renan trabalha, tem o jeito que o Marcelo trabalha, tem o jeito que a Evelyn ali, esposa do Marcinho, trabalha. Esse jeito nada mais é que uma metodologia de trabalho que essa empresa, que essa pessoa construiu. Quando a gente estuda um método ágil, seja ele o Scrum, seja ele o Kanban, o Lean, ao Design Thinking, e a gente adapta isso à nossa realidade, nós estamos construindo uma metodologia, um processo de trabalho. E isso funciona no Nipur, funciona em outras empresas, funciona no Google, funciona no Spotify, funciona na Netflix. Cada um à sua maneira. Então não tem como a gente pegar algo lá do Google e dizer assim: poxa, Renan, agora você vai pegar isso aqui e vai fazer igualzinho na Nipur, que a gente vai alcançar o sucesso. Não, a gente pode estudar o que o Google fez e a partir disso adaptar para a nossa realidade. Então é muito esse conceito de método ágil. Né? Ele nasceu lá, um dos seus fundadores é o Jeff Sutherland, que é o fundador principal do Scrum, e esse é uma das 17 pessoas que construiu esses métodos ágeis, que também podem ser chamados de métodos leves, algo nesse contexto assim. Nasceram olhando para o desenvolvimento de software, mas hoje se encaixam em toda e qualquer organização. Para que a gente entenda, por exemplo, o Kanban, que é algo que nasceu no sistema de produção Toyota, hoje é considerado um método ágil também. E ele olha para a indústria automobilística, não olha para a indústria de software, mas é utilizado na indústria de software a boa maneira como transformá-los. Então, em linhas bem gerais, os métodos ali são isso. Fazendo um pouquinho de um contexto com aquilo que é a minha trajetória, Renan, os métodos ágeis apareceram para o Diego em 2012, há 10 anos atrás, numa palestra, onde eu conheci um conceito chamado pirâmide Lean, que seria uma pirâmide enxuta de determinados conceitos que a gente pode aplicar em organizações. A partir daqui, um assunto me chamou muito a atenção e eu passei a me aprofundar e estudar nisso. E desde 2012 aplico em toda e qualquer gestão, pelos times que eu passei, pelas empresas que eu passei e hoje nas consultorias e nas empresas que nós atuamos em conta do S3R, o grande fator diferencial das nossas consultorias são a aplicação de métodos ágeis. Inclusive, muitas vezes somos contratados para ensinar métodos ágeis para pessoas que irão aplicar em empresas.
Legal.
Então, as pessoas pedem que a gente treine eles, às vezes eles são consultores.
Sim.
Então, nós treinamos esses consultores para que eles prestem uma consultoria nas empresas que eles atuam em métodos ágeis também.
Bacana. A ideia, o que é legal hoje, né, no mundo cada vez mais é digital e de fácil acesso às informações, se dissemina muito o método Google, o método Netflix, você até comentou, o método Microsoft, o método Facebook, enfim, esses métodos que são empresas globais e são empresas reconhecidas e as marcas são conhecidas, mas o importante é a gente entender que aqui, pegando o nosso exemplo, Joaçaba, né, região Santa Catarina, Paraná, esses modelos, aprendendo vamos dizer assim, a metodologia desses modelos, eles podem ser altamente aplicados nas nossas empresas também, né?
Perfeito. Vamos pensar o seguinte. Algo que vocês têm no Instagram da Nipur, né? Transformando famílias, pessoas e empresas através dos investimentos. Quando eu tenho este propósito, Renan, quando eu valorizo este relacionamento com os meus clientes, eu já estou atendendo uma das premissas dos métodos ágeis, que é o relacionamento com o meu cliente do que a segurança de um contrato. Não estou aqui dizendo que a gente deve rasgar os contratos, jogar eles fora. Os contratos, eles de fato são realizados para que passem segurança para ambas as partes. No entanto, quando um contrato precisa ser executado, quando de fato o Renan vai dizer assim, oh, não, senhor cliente, eu vou ter que executar o contrato contra você porque a gente não conseguiu concluir o nosso trabalho aqui da melhor forma. Significa que alguma das partes não cumpriu aquilo que combinou. Ou a Nipur não fez o seu papel, ou o cliente não atendeu o seu papel, a sua responsabilidade. A partir disso, os métodos ágeis defendem que o relacionamento com o cliente e a adaptação às mudanças, ele tem um valor muito maior do que aquilo que eu escrevi no contrato. Então, o contrato é importante, sim, mas o relacional, estar alinhado, atender a necessidade do cliente naquele momento que ele está passando, de fato, é respeitar uma premissa de métodos ágeis. Quando eu consigo construir um processo de trabalho, uma estrutura operacional que respeita isso, eu posso dizer que a minha empresa ela não é 100% ágil, mas ela já é híbrida. Porque
perfeito, legal.
Eu não estou simplesmente baseando isso na burocracia, dizendo, cara, o que está escrito no contrato é lei. Pode até ser que seja, mas os contratos nasceram para dar um apoio àquilo que nós combinamos com os nossos clientes. E os métodos ágeis atuam na causa, na essência disso. Então, e são altamente aplicáveis, indiferente do segmento, do porte da empresa e de tudo isso. Claro que nós não conseguimos colocar a mesma estrutura que o Netflix tem, o que a Spotify tem, dentro de uma empresa, por exemplo, como a 2A3R. Dentro de uma empresa, por exemplo, como a da FTX. Mas a gente consegue entender o que eles fizeram e compartilhar isso com os nossos clientes. E, obviamente, adaptar isso a cada uma das estruturas. Para que você tenha uma ideia, Renan, nós já implantamos e hoje ainda este cliente ele atua nesse formato. Nós concluímos um projeto de consultoria lá, porque nós fizemos projetos de consultoria, elas não são ad eterno, métodos ágeis em uma academia.
Ah, legal, legal.
Como, Diego? Sim, hoje funciona métodos ágeis dentro de uma metodologia de trabalho para esta academia, para este centro de treinamento. Então, a gente conseguiu fazer isso também, obviamente, guardado as devidas proporções e adaptando ao cenário daquele cliente. E não deixa de ser uma metodologia ágil. Agora, ela é 100% ágil, como alguns autores defendem, não ou você é ágil ou você é tradicional. Não, ela é híbrida. Ela funciona em dois formatos, respeitando o que vem do tradicional e aquilo que também tem, de talvez menos burocrático ou de mais flexível, vamos pensar assim.
E bacana quando você comenta ali de relacionamento com o cliente, né, que é o pilar central, trazendo também para a nossa realidade aqui. Nós temos isso no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia trabalhando com investimentos é relacionamento diário com o cliente, é um dos nossos pilares enquanto companhia. A Nipur Finance tem como essa premissa de relacionamento estar próximo ao seu cliente, porque a gente cuida de um bem muito importante para o cliente, que são os investimentos, são os produtos, é o dinheiro em si. É muito importante a gente ter esse pilar. E cada vez mais o relacionamento vai se tornar um diferencial. Então, aplicando os métodos ágeis para a tua gestão do dia a dia, automaticamente o reflexo vai ser para o cliente. Então, é interessante a gente ver, a gente às vezes imagina que empresas grandes, isso só funciona em empresas multinacionais, conhecidas mundialmente. Não, elas funcionam dentro da realidade, focado dentro das diretrizes e alinhamento dos clientes que são atendidos por aquela empresa. Seja academia, seja o mercado, mercearia, enfim, qualquer empresa, né?
E é muito, Renan, da visão global e ação local. Inclusive, tem um livro com esse título, é que nós podemos estudar os métodos, as práticas, aquilo que o Google faz com base em sprints, o Spotify faz com base em squads, que são esquadrões, né? Uhum. O Netflix faz com base em XP, que é o Extreme Programming, tudo isso. A gente pode estudar isso, mas muito é do fato de como que a gente aplica isso no cenário que nós estamos inseridos hoje, dentro da Nipur, dentro da 2A3R, dentro das empresas que os investidores da Nipur possuem, tudo isso. Então é muito desta adaptação. Se nós formos pensar hoje, tudo aquilo que é híbrido, ele casa com o mercado atual. Por quê? Uhum. Porque hoje nós temos alguns formatos de trabalho que são híbridos. Não é 100% home office e não é 100% presencial na empresa. É um formato híbrido. Poxa, quando a Nipur se apresenta como um player financeiro do mercado, uma vez que as pessoas buscam a Nipur para organizar os seus investimentos. Perfeito, a Nipur pode dizer assim: olha, senhor cliente, aqui o ideal é que você invista em imóveis, mas essa quantia você vai investir em ações, essa quantia você vai investir em algumas opções. Nesse ponto, isso é uma gestão híbrida dos investimentos desse cliente, com base em um projeto de investimentos. Daqui a pouco o cara vai dizer: poxa, eu quero ter uma renda de tanto quando eu tiver tal idade. Poxa, a Nipur tem a competência para organizar esse projeto híbrido de investimentos para esse cidadão. É isso que os métodos ágeis defendem. E que a gestão pede, que a gente, de fato, não necessariamente sempre flexível, mas adaptado e aberto a possíveis necessidades que o mercado ou que os clientes estão nos apresentando.
Nós estávamos falando sobre métodos ágeis aplicados aí a grandes empresas, né? E como a gente pode trazer um pouquinho para o nosso dia a dia e que elas são altamente aplicáveis ali. Eu acompanhei algumas perguntas ali, vi que as pessoas perguntaram sobre pessoas e aplicação das pessoas. Você pode retomar essa resposta para nós?
Show, vamos lá. Que bom, faz parte do dia a dia e isso é uma prova de engajamento na live quando a galera volta.
Está todo mundo de novo online aí.
Show. A Bruna nos questionou com relação a gerir pessoas, né? Isso que nós estávamos comentando. Então, os métodos ágeis, eles defendem, né? Quando eu construo uma metodologia, que eu devo construir projetos ao entorno de indivíduos. Trocando em miúdos, até para aproveitar o papo que nós tivemos antes, vamos pensar o seguinte: nós vimos num conceito tradicional de gestão, que era uma gestão baseada em comando e controle. O que era comando e controle? Eu contratava horas de pessoas para que as pessoas viessem para dentro da empresa e distribuía tarefas. Como se simplesmente eu, assim, arremessasse ordens e as pessoas, eu tinha tempo delas para que elas fizessem aquilo. Quando eu parto para projetos construídos em torno de indivíduos, eu entrego uma responsabilidade e entendo como que esse indivíduo pode contribuir com a minha organização. Então hoje, poxa, quando que nasceu esse termo HID que você se apresentou, Renan? Ah, eu sou HID do Nipur Direct. Ah, cara, então você é a cabeça do Nipur? Cara, cabeça, na verdade, nada mais é que um cenário de protagonismo. Entendeu? Entrando num conceito, é quem puxa a frente disso. Por quê? Porque nós deturpamos esse conceito de protagonista em derivação do Oscar e tudo mais, que protagonista é o cara que mais aparece no filme. E não é isso. Protagonista é o cara que puxa a frente. Então, esse HID, ele nasceu para retomar esse cenário de protagonismo. Então, você encontra uma pessoa que tem esse perfil e a coloca como cabeça de uma determinada área. Ou como um líder de capítulo, como as empresas de desenvolvimento gostam de chamar. Então, eu olho para as pessoas nesse ponto. Eu entendo quem elas são, entendendo quem elas são de fato, eu entendo as suas características e busco, enquanto liderança, extrair o melhor, respeitando muitas vezes as especificidades dessa pessoa. Então, não significa, poxa, eu não sirvo para a planilha do Excel na Nipur. mas eu sirvo para o relacionamento com o cliente, para o
atendimento. Legal, legal.
Opa, e fiz o encaixe, e ainda assim eu sou parte do time Nipur. Essa é a grande sacada. Tá? E quando o Bruno nos perguntou sobre o timing para isso, eu estava respondendo quando a gente resetou o vídeo para voltar. O timing é muito da organização, Bruno. O que, que é esse timing? Quando eu abro um recrutamento de seleção, uma proposta de trabalho, uma vaga na Nipur, na 2A3R, ou qualquer uma das empresas que nós atendemos enquanto consultoria, eu convido essas pessoas a entrarem num trem que está se locomovendo. E esse trem, muitas vezes, ele anda 80 por hora, ele anda 120, ele anda 200. Ele tem um maquinista lá na frente, um cara lá que, poxa, cara, puxa a frente, um cara acelerado, muitas vezes o cara é empreendedor, precisa de pessoas para ajudar ele. Sobre esse conceito, eu preciso entender o timing de cada organização, porque de nada adianta eu trazer uma pessoa que ela é muito boa, mas ela tem um tempo de aculturamento de 24 meses. E a Nipur não tem 24 meses para esperar. Isto gera duas frustrações. Uma para a Nipur, porque é quem contratou e abriu a vaga, e uma frustração para a pessoa também. Para isso, pessoal, serve o bendito do contrato na experiência, que a gente assina quando vai trabalhar
legal, com você, legal.
Na maior parte das empresas. Este contrato de experiência, ele é para que ambos se experimentem. Uhum. Aquele que está indo trabalhar em empresa. O que nós deturpamos com o tempo foi o conceito de que, bah, eu vou para a Nipur para a Nipur me testar. E depois que a Nipur me testar, eles vão ver se eles me querem de maneira definitiva, sim ou não. Eu esqueço que eu também estou para testar a Nipur. Ver se eu funciono com o Renan, ver se eu funciono com o Calef, ver se eu funciono com o Zig, se, cara, vai dar certo ou não vai dar certo. Sabe? A partir desse teste ambíguo de ambas as partes, né, que aconteceu de dupla maneira, a partir deste teste, eu entendo que, poxa, pela opção da Nipur eu devo continuar e pela minha opção também.
Aí as duas partes alinhadas.
Exato. Né? Aí a empresa se torna uma opção para mim e não simplesmente a falta dela para que eu use isso como trampolim. Até que eu chegue no meu próximo cargo, algo assim. Então, este timing ele é personalizado de acordo com a tocada de cada organização. Já essa pessoa pode ir para uma outra organização que tranquilamente, cara, ah, não, aqui eu tenho já previsto um investimento de 2 anos para que o colaborador esteja ok. Perfeito. Aí é muito da liderança, do empreendedor que está à frente daquela organização.
Legal. Quando você fala em pessoas, né, tem uma questão ali que pessoas e processos sempre vão andar juntos, né? Na questão organizacional e na vida das empresas e as ferramentas, como é que a gente pode trabalhar as aplicações e ferramentas para que sempre pessoas e processos estejam alinhados e convergindo para o mesmo resultado final, lá que é a ideia de resultado para empresas, para os clientes, enfim, como é que a gente pode trabalhar isso?
Show. Quando eu falo sempre da gestão ágil versus a gestão tradicional, ela me leva a que conclusão? A conclusão de que eu devo contratar um ERP gigantesco ou uma ferramenta, um SAP, né, que eu brinco lá, um sistema avançado de planilhas, né, um SAP que é o ERP mais famoso do mundo e talvez o mais vendido do mundo, porque ele vai corrigir os meus processos. Na realidade, a ferramenta ela não corrige, ela dá suporte a processos já definidos. A gestão ágil defende o quê? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Bade, vamos jogar fora os processos? Não. Então, eu tenho pessoas boas neste time de trabalho, enquanto me curto, já desenho e tudo mais. A partir dessas pessoas boas e comprometidas, eu incremento processos. Então, eu construo uma metodologia de trabalho para me curto e para todos aqueles que nos ouvem. Então, eu já tenho as pessoas, eu construí um processo e o software vem para quê? Para dar um suporte para isso tecnológico, para aprimorar. Para deixar mais rápido, para deixar, de fato, menos burocrático. O que é menos burocrático? Poxa, eu inseri informação uma vez só, eu aproveito esse cadastro de cliente para todo o meu cenário. Opa, isso a tecnologia nos ajuda. Se eu entender que a tecnologia vem para dizer, cara, você tem que trabalhar assim? Não. Por quê? Porque não vai existir ferramenta no mundo que consiga dizer para o indivíduo que ele colocou informação no lugar errado, que ele não está comprometido de maneira suficiente, que ele não assumiu uma responsabilidade, que ele simplesmente está cumprindo uma tarefa, que ele está passando o tempo. Então, de fato, o que a gente precisa é a soma desses três fatores. As pessoas que vão atuar com base em processos, sendo suportadas ou tendo como ferramenta um software, uma solução. E esta ferramenta, muitas vezes, se resume a papel e caneta, né?
Sim. Por quê? Algo simples.
eu tenha pessoas comprometidas com processos claros e objetivos, um papel e a caneta muitas vezes resolve. Particularmente, um dos projetos que eu implantei na vida, um projeto de um investimento de 5,8 milhões, eles geriam a empresa com Excel e geriam bem essa empresa. A partir disso, eles melhoraram ainda mais o processo de gestão com o apoio de um software. Então, como eles tinham processos definidos e pessoas boas à frente desses processos, era possível fazer isso também.
Uhum. Trazendo um pouquinho para a prática, né? Quem não sabe, o Diego teve uma premiação, uma experiência profissional dele, ele teve uma premiação a nível nacional, né, sobre formação de times e equipes com relação à entrega, né, de projetos. Se puder compartilhar conosco, Diego, como é que foi essa experiência e tudo mais, contar um pouquinho do prêmio que você ganhou.
Show, Renan. Esse prêmio foi conquistado, pessoal, em 2019, né, com base em 2018. Teve um prêmio que ele existia, agora o prêmio não existe mais. Eu posso pegar a vaga, porque ninguém mais ganhou o prêmio. O prêmio deixou de existir.
Boa.
A nível de gerenciamento de projetos. Então, ele é um prêmio do Mundo Sênior. Ah, e esse prêmio do Mundo Sênior, ele é feito o quê? A Sênior hoje é a terceira maior software house da América Latina e ela tem cerca de 5 mil colaboradores a nível país, né? Mais de 100 canais de distribuição. E dentro dos processos da Sênior e tudo mais, você tinha os processos de entrega, que é o time de serviços. Eu particularmente conduzia na época um time de 37 pessoas, entre gerentes de projeto, consultores, analistas, desenvolvedores. E esse time teve a grata honra de ser considerado a melhor entrega do Brasil, olhando para todo esse cenário. Né? O que, que nós construímos? Desde 2015, nós passamos a escalar o que a gente chama destes métodos ágeis. Por que escalar? Porque muitas vezes é uma escalada de transformação, onde você chega num determinado ponto, você precisa parar, respirar um pouquinho para você incrementar mais um pouco. Entendeu? Falando já de métodos ágeis, quando a gente fala muitas vezes de Kanban, quem conhece o sistema de produção Toyota vai entender esses termos do que a gente chama de Kaizen e Kaikaku. Entendeu? Kaizen é uma mudança incremental e Kaikaku é uma mudança, muitas vezes, abrupta, brusca, onde eu perco muita performance para depois subir novamente. E quando eu opto por uma mudança incremental, eu melhoro um pouco, estabilizo, melhoro mais um pouco, estabilizo, porque sempre que eu gero uma mudança, seja de método, tudo isso, eu vou ter uma barriga para baixo, perdendo performance. Então isso a gente construiu ao decorrer desses 4 anos, e em 2019 tivemos a grata honra de ganhar este prêmio, aí disputando com mais de 100 canais de distribuição, aonde fomos eleitos. Na época eu atuava na Sampo, então foi a Sampo quem recebeu esse prêmio também. Obviamente que esse prêmio não é só do Diego, ele é de todas as pessoas que participaram.
Sim.
Porque, mais uma vez, eu defendo. O Diego sozinho não ia fazer nada disso. Nós tínhamos pessoas boas, tínhamos uma liderança comprometida e dentro deste caminho tivemos a grata honra de receber esta premiação a nível nacional. Né? Além disso, vieram outras coisas também. Né? Nós conseguimos realizar a implantação de um RP com apenas 5 meses de implantação com base em métodos
ágeis.
Então isso também foi reconhecido a nível nacional, numa empresa que é aqui do Oeste Santa Catarina, que atua com plástico e borracha e atua também com linha de aquecimento de água. Então a gente conseguiu transformar um formato antigo, que é um formato cascata, para quem gosta mais dos termos em inglês, chamado waterfall, onde você tem uma entrega de um para o outro, ah, eu terminei a minha parte, o Renan assume, o Renan terminou a parte dele, o Marcelo assume, o Marcelo terminou a parte dele, a Fran assume, tudo isso. Isso é um formato cascata e nós atuamos com um time de 7 pessoas neste projeto simultaneamente.
Legal.
Com agendas simultâneas para realizar essa entrega. E conseguimos, então, realizar uma entrega com base em métodos ágeis e, a partir disso, isso se replicou, falando de Sênior Brasil, falando de demais canais e tudo isso. Então, é uma construção aí que ela demora um pouquinho, ela não é simples, mas realmente ela traz resultados muito significativos.
Legal. E pegando um gancho numa fala que você colocou ali de entregas, né? E esse prêmio tem muito a ver com métodos ágeis e aplicação de projetos na veia, né? Um reflexo para o cliente, de entrega para ele, obviamente, lá na frente. Você comentou ali na questão da evolução das entregas, né? Como é que a gente pode definir hoje? O mundo está cada vez com entregas cada vez mais com diferencial e com mais qualidade. Como é que os profissionais de hoje podem se enquadrar cada vez mais nessa evolução das entregas com mais diferencial enquanto entrega mesmo e com mais qualidade?
Perfeito, Renan. O consumo mudou, né? Os consumidores mudaram. Então, hoje, nós vimos num passado que eu precisava comprar um carro na concessionária porque quem detinha o conhecimento era o vendedor da concessionária ou era a própria marca. Hoje, existe uma estimativa de que uma pessoa, para adquirir um carro, que é o exemplo que eu utilizei, ela assiste pelo menos 70 vídeos antecipadamente, antes de ir na revenda. Entendeu? Por quê? Porque ela já chega lá sabendo mais ou menos o que ela busca. E, às vezes, nós vimos daquele passado que o vendedor contava uma historinha, mentia um pouco e vendia. Hoje não acontece mais isso. Se nós dividir uma empresa no meio, seja no curso, seja 2 a 3, a gente vai encontrar dois fatores. Ou nós temos pessoas de vendas ou pessoas de entrega. Aí você vai dizer assim, Diego, mas tem uma pessoa aqui na recepção da Nipur. Ela não vende e não entrega. Quem está na recepção da Nipur, ela é uma pessoa de vendas que atua no atendimento.
No atendimento.
Por quê? Porque ela ajuda a vender. E este ponto que os métodos ágeis constroem. Eu realizo pequenas entregas num formato de construção compartilhada, num formato de, poxa, eu valido com o meu cliente aquilo que eu estou entregando, eu coleto feedbacks de maneira rápida, para que no final o entregável grande, o projeto em investimentos que o cara construiu com a Nipur, ao decorrer de 10 anos, 5 anos, ele já esteja completo. A entrega é muito mais um simbolismo de concluímos, sim, do que, tipo, agora de fato eu construí um produto e estou te entregando. Sabe? Aquele cenário que o cara fica, cara, construir é pesado porque eu tenho que esperar 12 meses para que eu veja a casa pronta. Mas se eu acompanho a construção da minha casa, se eu sei o que vai ser feito, se eu tenho uma conveniência nesse contexto que alguém está me ajudando nesse caminho, em termos de conhecimento, em termos de tudo mais, que eu estou vendo aquela construção acontecer, a construção acontece mês a mês. Lá no final é só a entrega em si, é só a chave. Porque, de fato, o construir já aconteceu. Então, o método ágil defende isso. Poxa, eu construo algo que seja possível de validar e tão pouco eu posso rodar um teste, eu posso pedir opinião para o meu cliente, eu pergunto para ele o que ele está achando. Eu fiz um investimento. Senhor cliente, com 30 dias de Nipur, o que o senhor está achando? Mas será que ele não vai me dar uma resposta ruim? Se ele der uma resposta ruim, melhor, porque a gente corrige em curso. É melhor perfeito. Que passar 12 meses e o cara olhar para ti e dizer assim, tá, mas o que você fez mesmo? E agora não me lembro mais.
Então, assim, fica na dúvida e nem lembra o que fez ou entregou, né?
Esta é a construção. É, de fato, a gente buscar entregáveis menores para que a gente construa uma entrega de valor mês a mês, semana a semana, como cada empresa preferir dividir. E o mesmo conceito se aplica a problemas. Eu vou olhar um problemão? Não. Eu vou olhar um problema pequeno, que a soma destes pequenos problemas vai resolver o todo.
Legal, legal. Pesquisando um pouquinho, né, preparando ali o material para a nossa live, a gente já trocou uma ideia antes, eu vi nos materiais da 2A3R que vocês definem a atuação de vocês sobre duas questões bem legais, eu queria que você explicasse um pouquinho, que é gestão estratégica e marketing e mercado. Como é que funciona essa visão na aplicabilidade no dia a dia dos negócios que vocês e como é que vocês levam isso adiante para os clientes de vocês?
Um dos nossos principais nichos de atuação é gestão. A pessoa diz assim, poxa, mas vocês atendem empresas que muitas vezes já estão sólidas no mercado. Sim, nós temos clientes que já têm mais de 30 anos de mercado. Mas esses caras não fazem gestão? É óbvio que o empreendedor faz gestão. A dificuldade mora no ponto do que ele faz gestão. Então, existe uma frase de um autor, que agora eu não vou me recordar o nome, que ele coloca uma premissa. Ou você trabalha pro seu negócio, ou você trabalha no seu negócio. Quando eu trabalho no meu negócio, eu estou todos os dias ali trabalhando, e eu não tenho tempo de parar um pouco, subir para uma altitude maior e pensar estrategicamente nesse negócio. Então, a partir disso, a gente olha a gestão de maneira estratégica, que é muito foco com base em resultados. Aonde que eu quero chegar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Para isso, eu tenho algumas construções para fazer de maneira anterior, com premissas. Então, a gestão estratégica nada mais é que isso, definir esses objetivos de maneira clara e ir subindo degrau a degrau para que no final desse projeto a gente esteja no final da escada.
Legal.
Quando a gente fala de posicionamento do mercado ou muitas vezes de otimização operacional, como que eu me posiciono no mercado? O que, que eu vendo de fato? Sabe aqueles exemplos bem antigos que o pessoal pergunta, viu, o que que o boticário vende? Daí o cara responde, sim, perfume. Não é perfume, é presente. Uhum. Daí você já pergunta, quem que é o concorrente do boticário? Automaticamente a resposta vai ser Natura.
Natura?
Não. O concorrente do boticário é Cacau Show. Se você for para dentro do shopping, a loja de um vai estar do lado da loja do outro.
É verdade.
Ambos vendem presentes. Uhum. O que é o posicionar-se no mercado? É entender, de fato, o que que eu vendo enquanto negócio. Qual que é o meu diferencial? Por que que eu vou buscar um investimento com a Nipur e não com a empresa A, B ou C? Por que que eu vou buscar uma consultoria com a 2A3R e não com a A, B ou C? Qual que é o diferencial de entregável que nós temos? E uma vez vendido, que seja entregue. Então, que a gente assuma esse compromisso, né, e, de fato, estar ao lado dos nossos clientes. Então, isso é o posicionamento. Eu quero lançar um produto novo. Certo. Para quê? E, principalmente, por quê? O que que este produto vai entregar que não tem N outros produtos, talvez com uma eficiência operacional melhor, com uma produção na China, onde quer que seja, que fazem isso mais barato e mais rápido. Então, é por esses diferenciais que a gente consegue, muitas vezes, orientar toda a estrutura organizacional de uma empresa. Onde, a tia do café, ela é de suma importância para que o cara do investimento produza melhor. Porque se ele tiver ali animado, tiver com o combustível dele do dia a dia, que talvez seja o café, ele vai produzir mais. E aí todo mundo ganha.
Legal, legal. E mais uma vez, né? Quanto mais focado nas entregas, cada vez com mais diferencial e com mais qualidade, né? A melhoria dos meus processos vai fazer com que a gente entregue com melhor qualidade, com diferencial cada vez maior. Diego, estamos caminhando aqui para o nosso finalmente, né? Nossa live dividida em duas etapas aí. Agradecer mais uma vez a todo mundo que nos acompanha e ao Diego aí que está conduzindo uma aula, uma verdadeira aula aí de gestão, de métodos ágeis e de formas ágeis para os nossos negócios. Agradecer mais uma vez. Quero deixar um espaço para que você deixe indicação de materiais, livros sobre o tema, que você ache, que julgue legal e interessante as pessoas que têm interesse aí, que tenham ficado com vontade de se aprofundar no assunto. O que você pode indicar para nós?
Show de bola. Pessoal, fiquem à vontade em questionar e também, se vocês quiserem alguma informação, alguma coisa, sem problema nenhum. Você teve uma palestra minha, Renan, e eu sempre defendo o que conto, né, a nível de material. Que tudo aquilo que você estuda é sempre válido, desde que você aplique, né? E eu busco trazer, quando as pessoas me pedem uma indicação e tudo mais, aquilo que muitas vezes eu estou lendo no momento, e assim, eu e a Fran também, eu ainda não sei se nós somos apaixonados mais pela leitura ou pelo cheiro dos livros, né? Porque quando a gente chega perto da livraria, parece que puxa. E nesse momento eu trouxe o cara que eu estou lendo, esse cara que é sobre o Rock in Rio.
A Rock in Rio.
A Arte de Sonhar e Fazer Acontecer. É um livro do Alan Costa e do Arthur Igreja, que são aqui escritores brasileiros, e que conta a história do Roberto Medina. E como empreendedor nato também, assim, eu defendo muito esses pontos, de entender como que esses caras lá do passado, né, falando de 1970, 80, transformaram os grandes sonhos em projetos maiores ainda, né? Em projetos que tomaram proporções aí mundiais, que saíram do nosso país, que são cenários de sucesso e fatores de estudo, fazem com que as pessoas venham estudar isso. Então, isso é um fator diferencial, porque muitas vezes ali a gente identifica uma característica de liderança, um pensamento à frente do tempo, algo que legal, é muito simples e que se perdeu no passado e que a gente não conseguiu colocar em prática. Então, a partir disso, né? Então, pessoal, mais uma vez, tudo aquilo que vocês entenderem que é válido ler, leiam. No entanto, sempre pensem, como que eu posso aplicar isso amanhã, no dia a dia, onde eu estou inserido? Porque senão é mais um livro para ler, para grifar, para postar na rede social, e que, de fato, ele não surtiu efeito, né? Ele, obviamente, que você aprendeu com isso, mas você não impactou nem o teu negócio, nem a vida do outro, nem os seus colegas de trabalho. Então, essa é a principal preocupação, é que a gente coloque em prática aquilo que está no papel, até para que a gente sinta esse feedback do mercado e da prática, né? Porque a teoria na prática é diferente. Quando eu vou colocar isso em prática, as coisas mudam.
Bacana. Eu vou mudar um pouquinho do assunto, aproveitar que a gente está tendo na live aí também o Diego, ele se apresentou no início, né? Ele comentou que é presidente da nossa Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense, que é aqui de Joaçaba. Aproveitar e fazer uma pergunta, né, para falar um pouquinho da CIOC, aproveitar o momento que a gente está tendo presença do Diego enquanto presidente. O que é o desafio, Diego, enquanto presidente da associação? O que te levou, né, a ser o convite para ser presidente da associação? Então, bacana aproveitar esse momento para compartilhar também, aproveitar a tua presença aqui.
Show. Primeiro ponto, Renan, é que assim, quando surgiu o convite para assumir a presidência da associação, me pegou um pouquinho de surpresa, vamos pensar assim, né? Eu sou alguém que está no associativismo desde 2016, fui fundador do Núcleo de Inovação, fui o primeiro coordenador do Núcleo de Inovação, participei da organização da Feira Gera, particularmente na coordenação e tudo mais ali. E a partir disso veio essa oportunidade. Existiram muitos questionamentos e tudo mais em termos dos negócios, do tempo. Enfim, aceitamos o desafio. E eu entendo que hoje o desafio da associação, seja da CIOP ou de qualquer outra associação de quem está nos ouvindo, de quem participa, seja do CDL, de associações co-irmãs que nós temos, é de fato a gente entender que o coletivo, ele sempre vai superar a entrega do individual, do indivíduo. E sobre o prisma do coletivo, é para isso que as associações comerciais, industriais, elas existem. Para que a gente busque, como no passado, os meus predecessores enquanto presidentes e todos os diretores buscaram as estradas, a linha férrea, os investimentos no município, o próprio aeroporto Santa Terezinha, que foi construído e agora está passando por reformas e ampliações. Poxa, isso é mérito só da associação? Não. A associação participou disso também. Mas o principal ponto é nós entendermos que a partir de movimentos como esse é que a gente consegue transformar o local que nós estamos inseridos. Entendeu? Sem as associações comerciais, fica difícil você conquistar força, fica difícil você ter uma representatividade. Entendeu? Hoje, nós vivemos uma dificuldade enorme falando do meio oeste de Santa Catarina. Falando do oeste de maneira geral. Né? Vocês viajam direto, vocês pegam muita estrada, o Marcelo, o pessoal ali, os Marcelos, né? Tanto o Albeiro quanto o Calef, nem se fala. Nós vivemos uma situação de abandono enquanto estrada, nós vivemos uma dificuldade de escoar a produção. A cada 10 dólares que são exportados em Santa Catarina, 7 dólares saem do agronegócio, e desses 7 dólares, 6 estão da BR-116 para cima. Então, isso precisa se transformar em representatividade. E isso é mais fácil a partir das associações comerciais. Para que a gente ganhe força, a gente precisa popularizar o associativismo. Entender que ele não é só para grandes empresas, ele precisa sim das grandes empresas, e nós precisamos das grandes empresas conosco enquanto a CIOC, elas são muito importantes, mas a gente precisa de todos aqueles que entendam que podem contribuir, que queiram fazer parte, que queiram ter um treinamento junto à Nipur sobre investimentos, que queiram entender como não. isso funciona. Por quê? Porque no coletivo a gente vai alcançar não de maneira mais fácil, mas talvez de melhor maneira. Porque aí nós estamos levando a voz de várias pessoas. Não de algo que o Diego quer ou que a empresa A, B ou C quer. São vários empreendedores, são várias empresas de segmentos distintos que atuam a partir dos núcleos, que utilizam os benefícios da associação. Então eu vejo que o grande desafio é, ponto um, popularizar o associativismo, deixar isso claro, que ele nasceu para atender as demandas da sociedade civil organizada. Ponto 2, atrair jovens, pessoas que queiram estar junto, que entendam que isso faz sentido, que é sim dedicar o seu tempo, que é voluntário, que você não vai receber para isso, não, mas que o que você vai receber em troca, a nível de afeto, de conhecimento e de conexões, vale muito a pena. Sim. Então, a partir disso, são os desafios enquanto associação. Hoje nós somos cerca de 300 associados, existe um desafio de crescer esse número, e estamos aqui também para que as pessoas entendam que a associação nasceu para isso, entendeu? Para prover momentos como esse, para prover momentos como o que acontece na associação, para estar lá em salas de treinamento à disposição, e para entender quais são as necessidades que o mercado tem e construir soluções, treinamentos, falas, orientadas a essas necessidades.
Bacana. Diego, cara, eu só tenho a agradecer. Acho que foi uma oportunidade ímpar de poder conversar contigo, agradecer pelo o tanto de conhecimento que você derramou para nós hoje. Aí a gente ficaria horas aí, acho que a gente deixa a brecha aí para uma live, um Talks parte 2, porque o tema é muito bom, o tema é altamente atual, né? A gente precisa cada vez mais, enquanto a nível de pessoas mesmo, de companhias que formam as empresas, ter entregas melhores, métodos ágeis de aplicação mesmo, com reflexo no dia a dia do cliente. Agradecer a tua disponibilidade, quero deixar aí um minuto final para você poder fazer o teu agradecimento também, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aí, reforçar, né, que nos sigam nas redes sociais, @nipurfinance, somos um escritório de soluções financeiras focado no cliente. Temos aí mais de 4 mil clientes, 5 bilhões de reais sob custódia, espalhados sobre 11 cidades, nas cidades de Santa Catarina e Paraná, mas somos um escritório de soluções financeiras. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, Diego, agradecer especialmente a tua disponibilidade, tempo, agenda aí, sempre um prazer conversar contigo, e deixo aí um momento para tu fazer o encerramento aí.
Show. Obrigado, Renan. Obrigado, Anipur. Deixar um abraço aí para todo o time Anipur também, os Marcelos, o Deon, que está aqui nos ouvindo, toda a galera que compartilha conosco, aí, o Paulinho, todo o pessoal que a gente conhece aí. E para nós é sempre uma sensação. Contem conosco, de fato. Deixo aqui os nossos contatos. Nos sigam nas redes sociais, 2A3R, FTX, o Diego, a Fran, tem conteúdo praticamente todos os dias, né? Hoje, a partir das nossas redes sociais aí, somados LinkedIn, YouTube e tudo mais, a gente atinge umas 20, 25 mil pessoas por dia. Então, a gente sempre busca fazer material de qualidade para, de fato, transformar esses negócios, né? E transformar os negócios é o que a Anipur também se propõe a fazer a partir de investimentos. Então, estamos juntos, contem conosco. Fique à vontade para fazer questionamentos e tudo mais. Volte e meia, eu faço umas perguntinhas lá no final de semana para a galera me perguntar e respondo. Tento sempre responder com qualidade, às vezes falta um tempo. E sempre, pessoal, que vocês pensarem em métodos ágeis, pensem em nós. Nós estamos aqui para servir e para contribuir com a evolução das empresas, né? E a evolução por quê? Quando eu me apresento enquanto palestrante, eu sempre defendo o simplificar a evolução de pessoas e negócios. E esse simplificar, de fato, é isso. É ter uma entrega reta, um papo tranquilo, para que a gente coloque isso de maneira didática e as pessoas entendam que é tangível, é possível fazer. Então, perfeito, fica aqui o nosso agradecimento, nos acionem sempre que é necessário e que venham aí as próximas lives.
Show de bola.
E o material vai estar nas redes sociais. Muito
com
obrigado.
Certeza. Um forte abraço. Com certeza. Com certeza teremos um momento dois desse assunto aí, com certeza a gente volta a retomar. Agradecer mais uma vez a presença de todos, desejar uma ótima noite a todos de terça-feira. Semana que vem teremos mais uma vez o nosso Anipur Talks aqui na página. Sigam nas redes sociais, @AnipurFinance. Procure os nossos assessores de investimento para conversar sobre a vida financeira. Estamos aí à disposição de todo mundo. Uma boa noite a todos, um abraço e desejo uma ótima semana a todos. Até a próxima Talks, galera. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, forte abraço, tchau, tchau.
E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Anipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @AnipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.